Bem-vindos aos podcasts da Intertech. Saiba que alguns títulos listados aqui podem ser encontrados em nosso canal do YouTube, buscando pela palavra Intertech. Esperamos que encontre valiosas informações no áudio que escutará nos próximos minutos. A Intertech está presente em sua vida diária. Muitos dos produtos que você utiliza, desde o primeiro fonógrafo funcional inventado por Thomas Edison em 1880, até roupas, produtos agrícolas e a gasolina do seu veículo, incluindo o dispositivo em que você pode estar ouvindo esse podcast, é muito provável que tenha sido testado e certificado pela Intertech. Em seguida, se inicia o tema que está esperando.
Olá pessoal, meu nome é Caroline Takada e no podcast de hoje falaremos sobre um dos programas que é referência em segurança de alimentos, que é o programa Global Markets. E para falar sobre o assunto, nós temos a especialista da área de alimentos, a Karen Facincani. Olá Karen, seja bem-vinda.
Olá Carol, tudo bem? Primeiramente, até gostaria de agradecer pelo espaço, né, e por podermos trazer um assunto tão relevante para a indústria de alimentos, que é o Global Markets.
Imagina, é sempre bom a gente estar falando de um assunto que é realmente relevante para a indústria de alimentos. E, bom, para começar, eu gostaria que você nos explicasse melhor sobre o programa, o que é o programa Global Markets.
O programa Global Markets, ele foi criado em 2008 pelo GFSI, que é o organismo responsável por padronizar as normas de food safety, né? Então, todo padrão internacional de food safety, ele é harmonizado pelo GFSI. E a partir daí, eles criaram esse programa com o intuito de ajudar empresas pequenas ou menos desenvolvidas a obterem a certificação em alguns dos esquemas que eles já têm dentro da cobertura do GFSI. Então, essas empresas que buscam, né, se certificar, que buscam ter a certificação do GFSI, muitas delas têm como ponto de partida o Global Markets. E a partir do Global Markets, outras normas passaram a desenvolver uma abordagem padronizada, né, onde se tem um checklist desse programa, e foram surgindo diversos protocolos, né, IFS Global Markets, o APAS Global Markets, o BRC Global Markets, e entre outros. Então são vários os protocolos que surgiram a partir dessa iniciativa do GFSI.
Entendi. Então, pelo que você falou, existem diversos protocolos do Global Markets, é isso? E qual seria a diferença entre eles?
Isso, então assim, existem diversos protocolos, né, e como o Global Markets, ele não é uma certificação, né, então acaba tendo aí uma maior flexibilidade em relação a esses protocolos. Então tem vários, né, e aqui na Intertech, nós trabalhamos com dois, que é o IFS, Global Markets, e o APAS. Os dois protocolos, eles têm como essência, né, têm como ponto de partida o Global Markets, que foi criado pelo GFSI, porém eles agregam os requisitos específicos de cada norma. Então, por exemplo, o IFS Global Markets, ele tem a junção do GFSI mais os requisitos da IFS, porque a IFS é uma certificação também reconhecida pelo Global Markets. Então, o IFS Global Markets, ele segue a diretriz do GFSI mais os requisitos da norma IFS. E o APAS, ele segue as diretrizes do GFSI, mais os requisitos que foram criados pelo Comitê de Segurança de Alimentos, o APAS. Então, vamos dizer que é um adendo, né, que eles fizeram. E o APAS, propriamente dito, ele desenvolveu essa harmonização, né, por esse Comitê de Segurança de Alimentos para facilitar a seleção dos fornecedores de varejo, como, por exemplo, Walmart, Carrefour, GPA e Macro. Então, essa é a pequena diferença, só que ambos os processos, tanto o IFS Global Markets quanto o APAS Global Markets, tem a essência do Global Markets criado lá em 2018 pelo GFSI.
Entendi. Na verdade, o cliente que meio que escolhe o protocolo que ele vai seguir, vamos dizer assim?
Isso, exatamente. Então, por exemplo, como o Global Markets está muito direcionado para o atendimento das empresas que fornecem para esses grandes mercados, né, para a indústria do varejo, então vai depender muito da solicitação. Então, por exemplo, tem empresa que fala, não, eu só aceito o IFS Global Markets. E tem outras que falam, não, eu aceito só o que é do A. Ou tem outros que falam, não, meu cliente ele pediu qualquer Global Market, né?
Uhum.
Então, indifere de qual protocolo. E tem clientes que, às vezes, é muito comum também, eu já recebi esse tipo de solicitação, do cliente falar assim, olha, o meu cliente, né, um cliente X, ele quer fazer um protocolo Global Market, markets, mas com os requisitos adicionais dele. E isso a gente também consegue atender de uma forma customizada. Mas, propriamente dito, no mercado do varejo, sempre vão ser essas duas opções, IFS Global Markets ou APA Global Markets. E vai depender do que o cliente pedir.
Entendi, legal. E assim, quais são os principais benefícios de quem adquire um programa Global Markets?
É, o ponto de partida aí, eu diria que é a questão de você estar pronto para a homologação desses grandes players, né? Como eu mencionei, o Walmart, Carrefour, GPA e Macro, né? Entre outros. Mas ele também oferece uma sistemática mais simples, né? Então ele tem uma abordagem mais fácil, porque lembrando, né? O foco do Global Markets, ele é direcionado para pequenas empresas ou menos desenvolvidas, né? Então, são empresas que ainda estão no começo do processo de uma certificação, tá engatinhando. Então, como ele tem essa abordagem sistemática mais simples, ele acaba facilitando o entendimento por essas empresas, né? Para elas adentrarem ao mercado. Ele estabelece um sistema de avaliação uniforme, consistente, né? E diferenciado. Fornece também um processo de melhoria contínua, porque a cada vez que o cliente faz, ele vai trabalhando em cima dos pontos críticos onde ele tem que melhorar. Também é um ponto de partida para certificação, como eu mencionei. Então, o cliente que ele busca uma certificação reconhecida pelo GFSI, de 100%, 30% já é esse processo do Global Market. Então, já é um meio caminho, não meio, mas já é um ponto de partida aí para o cliente que deseja se certificar, né? E além disso, também o programa, ele assegura a questão de transparência, né, ao longo de todo da cadeia de abastecimento. Então ele mostra para o cliente dele que ele está fazendo um processo que tem qualidade, que tem segurança, né? E reduz custos e riscos associados aí também para o negócio dos clientes parceiros. Então o Global Markets, ele acaba sendo muito benéfico para essas empresas, porque tanto para eu enquanto cliente que estou vendendo o meu produto, e para os grandes mercados também, porque eles estão comprando um produto que tem uma rastreabilidade, que tem programa de segurança aí introduzido.
Então, assim, só para ficar claro pro nosso ouvinte, né? Por exemplo, eu sou um fabricante de pequeno porte de iogurte, vamos supor. E eu quero começar o programa Global Markets. Quais são os passos que eu preciso seguir?
Ah, bacana. Essa é uma das dúvidas aí que acabam assolando muitos clientes, né? Porque a maioria das vezes eles chegam até a gente assim: olha, eu preciso do Global Markets. Só isso, porque um cliente me pediu, eu preciso vender o meu produto, né? E aí ficam com dúvida, né? Qual que é o ponto de partida, né? Então, assim, o programa, ele tem três etapas, né? Que é a pré-avaliação, que é um processo voluntário, que é feito através de um checklist pelo próprio cliente, né? E depois nós temos o processo que é o nível básico, que é a segunda etapa, e o nível intermediário, que é a terceira etapa. Então, tirando a pré-avaliação, que ela é voluntária, o cliente geralmente ele tem que escolher se ele vai começar pelo nível básico ou se ele vai começar pelo nível intermediário. E aí, como que o cliente ele vai saber isso, né? Também dependendo aí do requisito do cliente que está pedindo para que ele tenha esse programa.
Entendi. E como é que funciona o processo de aprovação?
Bom, então depois que o cliente ele passa pelas etapas, né, de pré-avaliação, e ele escolheu qual nível que ele vai fazer, se é o nível básico ou se é o nível intermediário, né, é aplicado um checklist pelo um organismo, né, certificador, ou seja, por um terceiro.
E esse checklist, ele tem uma pontuação que vai de A a D. Então, de acordo com a pontuação do cliente, tem um mínimo exigido, claro, né? Mas dependendo da pontuação do cliente, ele é aprovado ou não.
Há casos onde o cliente ele acaba ficando com uma pontuação muito baixa e aí ele tem que refazer o processo.
E dependendo da pontuação dele, se for positiva e conseguir atingir todos os requisitos, ele é aprovado.
Entendi. E caso ele for... igual você falou, né? Ele é reprovado. Aí ele tem que ajustar esses pontos de melhoria, daí tem que refazer a auditoria?
Isso, exatamente. Então, uma vez que o cliente ele não é aprovado, ele tem que refazer todo o processo. Daí que é importante fazer aquela pré-avaliação que a gente comentou, né? Então, ponto de partida é essa pré-avaliação, porque ali o cliente ele já vai saber em que momento que ele está, né? Porque se ele identifica muito gap, ele fala, bom, eu vou trabalhar nisso ou naquilo, ou até mesmo ele sabe quanto tempo que ele vai demorar.
Entendi.
E muitas das vezes, o que acontece é que o cliente
chegam até a gente sem tempo, né, para poder se preparar, né? Então isso também é muito comum.
Mas é, serve para isso. Então aí, se eventualmente ele for reprovado, ele tem que refazer o processo para ele poder seguir em frente.
E aí acaba gerando um custo maior também, né?
Também, exatamente. Porque sempre você vai ter uma avaliação de um terceiro, né? Então aí você tem o custo envolvido com quem for realizar esse programa para você.
Entendi. E quando o cliente é aprovado, ele recebe um certificado?
Não. Como o Global Markets, ele não é uma certificação, então não existe um certificado. Existe uma carta de avaliação, ou seja, de aprovação positiva. É como se fosse um atestado, vamos dizer assim, né? Então o cliente, ele recebe ao final um relatório técnico, né, com todas as evidências, e essa carta de aprovação falando, olha, o cliente atendeu todos os requisitos e ele foi aprovado no programa.
Então, o programa Global Markets, ele realmente é um introdutório para quem deseja realizar a certificação ou atingir a certificação de segurança de alimentos, né?
Isso.
E hoje, por exemplo, a Intertech, ela consegue apoiar no programa Global Markets em quais protocolos?
Isso. Então, reforçando, né, o que você comentou, sim, o programa Global Markets, ele é um ponto de partida para a certificação, uma vez que, como a gente comentou lá no início, né, é um programa que foi desenvolvido pelo GFSI. E o GFSI, ele é o comitê responsável por padronizar as normas de food safety. Então, uma coisa puxa a outra e, por conta disso, o programa acaba dando esse start para quem quer se certificar, né? Então, acaba sendo realmente um ponto de partida. Mas não é uma certificação, reforçando, né? Porque tem muitos clientes que têm essa dúvida. Ah, eu quero a certificação Global Markets. Não, não é certificação Global Markets. É o programa Global Markets. Então, só para deixar bem... E a Intertech, hoje ela atua com o IFS Global Markets e o APAS, né? Então, executando e aplicando aí, né, os protocolos de acordo às diretrizes. E também nós damos apoio ao cliente na parte de diagnóstico, caso ele queira fazer, né, se for viável para a empresa, ou até mesmo treinamentos, né? Então, nós também temos treinamentos que são customizados, direcionados, né, para esse programa. E é como eu disse, né, tudo vai depender da solicitação do cliente, do tempo que ele precisa, né, para poder apresentar e qual que é o futuro, o objetivo dele quando ele busca um programa como esse, né? Então, a gente consegue fazer essa avaliação, consegue entender do cliente as necessidades dele e consegue aí ajudar nesse processo de obter esse programa com êxito.
Então, maravilha, Karen. Bom, caso vocês queiram mais informações sobre o programa Global Markets, é só entrar em contato conosco. Muito obrigada, Karen, pela sua participação e contribuição em um assunto tão importante e relevante para o mercado de alimentos.
Eu que agradeço, Carol, novamente, e espero sempre poder trazer esses assuntos e fico à disposição.
Intertech, Total Quality Assured.